O desafio de apoiar diferentes causas sociais foi lançado pela Câmara de Comércio Angola-Reino Unido em abril deste ano para celebrar a festa de São Jorge. Uma gala de beneficência foi realizada e dela resultou a doação de 10 milhões de kwanzas, que foram entregues a quatro organizações não governamentais, nomeadamente a EcoAngola, a Change One's Life, a MAG e a The Hello Trust. A Câmara de Comércio Angola-Reino Unido está preocupada com os problemas que têm impacto direto na vida da comunidade por onde está inserida. Daí o interesse em realizar uma gala de beneficência para a angariação de fundos para apoiar causas sociais. Chris Master é o presidente da Câmara de Comércio Angola-Reino Unido e acredita que estas doações terão um impacto direto na solução dos problemas da sociedade.
A Câmara de Comércio Angola-Reino Unido tem essa preocupação, tal como todas as entidades que atuam nas suas sociedades também a têm. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Portanto, ao organizarmos uma festa daquela natureza, pareceu-nos somente correto que os fundos angariados revertessem para causas que têm um impacto direto na vida da sociedade em que nós também nos inserimos.
O embaixador do Reino Unido em Angola falou à Voz da América em Luanda sobre os projetos britânicos promovidos para minimizar o impacto social da pobreza e promover o desenvolvimento no país. Uma linha de crédito de mais de 1.000 milhões de libras está a ser disponibilizada para o governo angolano, segundo informou Roger Stringer, que apontou, por outro lado, para além da formação em língua inglesa e da promoção de bolsas de estudo a nível de mestrados para angolanos no Reino Unido, falou de projetos de apoio para o empoderamento feminino.
Você falou, isso é um jantar de gala. E nós temos outros projetos mais formais que nós estamos a dirigir no país. E o que é importante é que o Reino Unido está a dar linhas de crédito mais de 1.000 milhões de libras. E nós, regularmente, nós estamos a falar com o Ministério de Finanças e outros ministérios angolanos para procurar, para encontrar vários projetos para financiar. Okay. So este é mais pequeno este projeto.
Mas esta procura de projetos para financiar significa que o Reino Unido está preocupado com o nível social da população angolana?
Nós estamos com a população angolana, nós estamos aliados, amizade com Angola e nós estamos, quando nós podemos, nós estamos a apoiar o desenvolvimento deste país.
Os 10 milhões de kwanzas arrecadados já foram entregues às organizações que lutam, que defendem causas sociais. Deste valor, a organização não-governamental EcoAngola recebeu 3 milhões que pretende investir em projetos e ações vocacionadas para o público. Luiana Guerra, diretora executiva da organização, que desenvolve projetos ambientais e sustentáveis, refere que, embora os valores não sejam suficientes para cobrir todos os projetos, serão investidos em ações de formação gratuita para a população em matérias de alterações climáticas, resíduos e reciclagem, para além de liderança climática, entre outras.
A coisa que nós queremos fazer, principalmente providenciar algumas atividades abertas ao público, à população, como tem muitos custos, então queríamos, pronto, financiar 100% das nossas próprias atividades abertas ao público. Para além disso, também se calhar alocar alguma parte para apoiar algumas necessidades de certos projetos que nós estamos a desenvolver agora e também para manter um bocado no fundo para qualquer emergência, né? Ter aquela sustentabilidade da associação. Mas investir principalmente nos nossos projetos e nas nossas atividades abertas ao público.
Vocês têm muitos projetos, pelo que eu tenho estado a dar a conhecer, têm muitos projetos. Uhum, quais sim, serão sim. Os projetos prioritários para esta doação que acabam de receber?
Então, olha, nós temos um projeto em carteira, mas é um projeto assim para formações. Nós gostaríamos muito de, na nossa sede, poder fazer algumas formações gratuitas para a população em questões ambientais específicas como alterações climáticas, resíduos e reciclagem, liderança climática e não só. Então, queríamos financiar essas formações gratuitas para a população. Então, esse seria, se calhar, o nosso foco. Se não, também dar algum apoio ao nosso projeto EcoTV ou EcoEducando, que já estão a ser implementados nesse momento. Mas gostaríamos focar nas formações.
Essas formações serão para as zonas rurais, zonas urbanas? Qual é, digamos, o target para essas formações? Qual é o público destinatário?
Então, nós queríamos uma pessoa que já tivesse aquela base, né, tanto leitura como escrita. Não estamos a exigir nem universitários nem nada, mas pessoas que pelo menos consigam ler e escrever bem e entender dessas temáticas. Pessoas curiosas da área. Então, se é urbano ou rural, tanto faz, desde que as pessoas tenham conhecimento com das formações e acham interessante, então nós queremos estar a apoiar essas pessoas.
Para aquilo que é a vossa experiência, enquanto eco Angola, que trabalha com ambiente, sustentabilidade também, como é que olham para essas questões ambientais em Angola? Como é que está o nível de compreensão dos angolanos sobre questões ambientais e de sustentabilidade também?
Na verdade, eu sinto que o compromisso ainda é muito pouco, mas não é uma culpa propriamente assim da população. Eu acho que é muita falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não têm noção do que é que estamos a falar, eles não apoiam. Então, há muita falta de compromisso, mas mesmo por falta de conhecimento da matéria. Também sentimos que há um bocadinho de, não diria desinteresse, mas não é prioridade do governo agora a área ambiental. Então nós temos que fazer, nossa sociedade civil, temos que fazer um esforço a dobrar, às vezes triplicar, para fazer uma pressão que não é natural do governo. Mas pronto, se calhar com a pressão e com o tempo eles priorizem mais esse setor.
A questão do saneamento ainda é preocupante do ponto de vista ambiental. Como é que olha para isto aqui, para a nossa realidade?
É bastante preocupante. Nós realmente temos um sistema de gestão de resíduos ineficaz, quase inexistente. Até temos muitas empresas de recolha de lixo. O problema não é a recolha, o problema é o tratamento e destino final. Nós não temos centros específicos para dar esse tratamento, então acabam nos aterros ou no mar. Então não há reciclagem, não há reaproveitamento. Então falta o investimento nessa parte do tratamento pós-coleta. O problema não é a coleta, até recolhe-se, mas é realmente o tratamento. E para tudo no oceano, né? Fica às vezes em lixeiras a céu aberto. Aquilo foi um projeto de um ano, uma fase piloto. De momento está parado, porque ainda estamos a preparar a segunda proposta, a segunda fase do projeto para ser financiada. No entanto, ainda continuamos a ter muitas empresas a pedirem para a gente ir falar desses resultados do projeto, pronto, para também dar umas perspectivas de apoio futuro na segunda fase de implementação do projeto. Começamos já a ver algumas parcerias, mas de momento ainda estamos em stand-by a criar uma segunda fase, uma proposta para a segunda fase. No momento, nós abrimos como uma espécie de campanha, parou de ser só um projeto financiado, então estamos a fazer uma campanha mais, pronto, com um trabalho mais contínuo. Entretanto, foi no Kazenga e no Kakuaco, era para a implementação de algumas hortas comunitárias para a agricultura sustentável dos próprios centros, porque era no Kazenga, no Kakuaco, no Lar de Nazaré, especificamente, e no Kazenga era no Centro Animarte. E depois, para além disso, também tivemos a formar as pessoas a fazer artesanato com resíduos para renda extra, a fazer comida com restos de comida, que as pessoas normalmente desperdiçam, a fazer sabão com óleo de cozinha reutilizado, a reutilizar um monte de resíduos que as pessoas desperdiçam para transformar em soluções ambientais e vender esses produtos. E também...
Resultou este projeto?
Bastante. Tivemos 100 jovens formados e, felizmente, alguns deles já nos contam a história do negócio que eles têm feito localmente, principalmente as mulheres que têm feito muitos produtinhos, assim, bijuterias.
Outra organização beneficiária é a Xens One's Life, que recebeu igualmente 3 milhões de kwanzas, e a sua maior preocupação é criar estratégias que consigam combater o impacto da fome e da pobreza nas comunidades mais carentes de Angola. Com vários projetos sociais em pauta, a Xens One's Life pretende impulsionar as ações nos vários segmentos em que atuam, no sentido de reduzir a pobreza e também a iliteracia nas comunidades mais carentes. Elsa Bumba, porta-voz desta organização, entende que as necessidades básicas da população devem ser prioridades.
Temos o projeto Angola Sem Fome, temos as aldeias digitais e também o projeto Lavatório Kids, entre outros, que estão por desenvolver. Sim, como disse, nós estamos em vários segmentos e, no fundo, o nosso objetivo maior é criar estratégias que vão combater o impacto da pobreza na vida da nossa população. Referiu bem, temos projetos mais ligados à educação, nomeadamente às nossas aldeias digitais, mas também temos projetos de combate à fome, como o Angola Sem Fome, que funciona como um refeitório social. E depois temos o projeto Lavatório Kids. Estamos com alguns projetos em pauta, para os quais também pretendemos canalizar parte do valor da doação para materializá-los.
Este valor que receberam, 3 milhões de kwanzas, é suficiente para aquilo que são os vossos projetos?
Claro que não. Se o nosso objetivo é cada vez mais criar projetos que, de forma sustentável e prática, vão diminuir o efeito da pobreza na nossa população, 3 milhões de kwanzas não são nada no mundo de problemas e de causas que nós precisamos desenvolver para solucionar. E então, agradecemos. É uma iniciativa enorme e muito louvável. E a Câmara de Comércio tem sido uma parceira estratégica também da Change, como foi referido. Mas, apesar de agradecermos muito, queremos sempre mais e precisamos sempre de mais, porque há muita coisa que precisa de apoio ainda e muitos projetos que nós temos por materializar e só não materializamos exatamente por falta de fundos. Também providenciamos ou tentamos providenciar roupas, medicamentos, assistência médica. Tanto é que nas nossas aldeias nós pretendemos sempre associar uma espécie de centro de saúde para ajudar nesse sentido, porque não só as crianças, mas principalmente elas, sem as necessidades básicas suprimidas, nomeadamente alimentação e saúde, elas não conseguem aprender, não conseguem lutar para tornarem-se melhores e mudar o país. E é nisso que nós estamos focados.
Em quantas províncias vocês estão presentes e que projetos em concretos estão a ser desenvolvidos naquela província específica, se puder dizer?
A nossa sede encontra-se em Luanda e então por uma questão logística o nosso maior ponto focal tem sido Luanda, porque é o sítio onde nós conseguimos estar com frequência, na maior parte do tempo. Mas a nossa primeira aldeia digital, por exemplo, está no Bengo e estamos agora a trabalhar na implementação de mais aldeias digitais pelo país. E o que nós pretendemos é exatamente criar pontos focais e que sejam sustentáveis, ou seja, está no Bengo, mas pode funcionar sem que nós estejamos lá permanentemente. Ou seja, vamos usar o que nós temos no Bengo para ajudar a manter o projeto vivo e a funcionar.
Okay. Antes de eu perguntar como é que funciona ou o que é uma aldeia digital, para melhor compreensão, eu gostava de saber como é que, de forma muito genérica, a Change One Lives olha para os problemas sociais de Angola, muito particularmente a fome, que ainda afeta centenas ou milhares de pessoas no nosso país.
Era o que eu disse, se nós não olharmos para as necessidades básicas das pessoas, nós não estamos a fazer nada. De nada nos adiantaria criar a aldeia digital se nós não criarmos condições para que as pessoas possam comer. Ninguém consegue estudar ou trabalhar se não tiver as necessidades básicas supridas.
Exatamente. Pelo menos onde vocês vão.
Exatamente. E foi nessa senda que surgiu o nosso projeto Angola Sem Fome, que eu disse que funciona como um refeitório social. É uma roulotte. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas é uma roulotte que é suposto andar pela cidade ou então estar num ponto focal específico, em que vai distribuir alimentação para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de tirar em algum sítio. Nós criamos esse projeto precisamente porque nós vemos que a fome ainda é um dos maiores problemas no nosso país.
Mas é um problema no nosso país por falta de ação de governo ou por falta de colaboração das ONGs também e de outras instituições, como empresários, organizações empresariais, diria.
Qual
é o vosso parecer sobre isto? Há uma falta de intervenção do governo ou nem por isso?
Eu acho que melhor do que apontar culpados é arranjar soluções. E é nisso que nós trabalhamos. Nós estabelecemos parcerias com o próprio governo, estabelecemos parcerias com organizações.
A MAG International e a The Hello Trust, organizações que trabalham no setor da desminagem, beneficiaram de 2 milhões de kwanzas cada. Os valores serão revertidos em ações de causas sociais, com vista a promover o desenvolvimento das comunidades onde prestam serviços. Janete Idesk, diretora nacional da MAG, entende que a formação, a criação de infraestruturas sociais, a aposta na educação, na segurança e prevenção contra perigos de minas são as prioridades da sua organização.
I think it's fantastic that we have a business community in Angola that does engage immediately.
Eu penso que é fantástico que em Angola haja uma comunidade de empresários com sentido de responsabilidade sobre as responsabilidades sociais. Nós dependemos de doações, tal como esta que nós recebemos hoje, para apoiarmos também as pessoas mais carenciadas. Nós temos projetos que envolvem as embaixadas dos Estados Unidos, britânica, japonesa. Para as nossas operações diárias, nós vamos usar essa doação. Esta doação nós vamos investir na aquisição de computadores portáteis para apoiar na educação de algumas comunidades, sobretudo jovens, com o acesso, com a melhoria do acesso aos serviços da internet. Para nós as questões de educação são preocupações e por isso nós estamos a garantir alguns treinamentos e nós treinamos sobretudo na área de desminagem.
That is the same for mechanical operators.
Porque as pessoas não podem se movimentar, não podem andar à vontade sem terem os campos, sem terem as zonas em que vivem livres das minas. Treinamos os nossos médicos, treinamos os nossos membros da comunidade, as comunidades em que estamos a trabalhar. As pessoas estão treinadas em termos de organização e de estratégias para poderem enfrentar esses desafios. Nós continuamos a treiná-los, sobretudo na componente de desminagem e também em termos de, também em questões de segurança. Esta é uma forma de continuarmos a promover o desenvolvimento nosso e das comunidades em que estamos muito concretamente. Também promovemos ações de segurança alimentar, produção nas comunidades. E isto para nós é também configura uma ação de desenvolvimento económico das próprias comunidades. Nós trabalhamos nas províncias da Lunda Sul, Moxico e Lunda Norte, mas
produce moving between communities, and that leads to economic development.
Rob Seifert, diretor de programa da The Hello Trust, referiu que Angola já foi um dos países mais minados do mundo. Contudo, são necessários mais apoios para a resolução dos problemas da população. Um destes problemas tem que ver com a remoção de minas e se pôr fim aos perigos que isto representa para as comunidades, sobretudo para as crianças. E isto, segundo o especialista, vai ajudar na promoção do desenvolvimento do país.
Angola had one of the worst landmine problems of any country.
E nos últimos tempos, mais de 2 mil campos de minas foram limpos, foram removidas mais de 2 mil minas debaixo da terra, em campos minados. Há mais de 2 mil campos de minas limpos. Se nós tivermos o suporte que precisamos, vários outros problemas serão resolvidos. Todos os meses eu tomo conhecimento de pessoas que morrem vítimas de minas e algumas dessas pessoas são crianças. Angola é um país com pessoas com algumas dificuldades, mas eu vejo neste país um país com capacidade, com pessoas com capacidade e com um futuro promissor.
Hello
Trust tem como atividade principal a remoção de minas, trabalhar para a remoção de minas. Esta é a nossa profissão e esta é a nossa especialização. e isto afeta todos os aspectos da vida. Removendo minas tem vários impactos diferentes na vida das crianças, estejam elas na escola ou não.
So removing landmines has many different impacts to improve the life of children whether they're in school or not in school.
A reportagem a partir de Luanda para a Voz da América com Agostinho Gaeta.